Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 11, versículos 1 a 45. Lázaro morto, segundo as vistas humanas, e no entender dos homens, ressuscitado. Quarta parte. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Duplo sentido apresentam as palavras, um segundo a letra, outro segundo o Espírito. Tomando-as ao pé da letra, Marta compreendeu que Jesus aludia à ressurreição atual daquele que, morto, seria restituído à vida, e aludia também ao poder que, para ela, ele se atribuía a si mesmo de operar uma tal ressurreição. Eis porque, respondendo a esta pergunta do mestre, crês isto? Disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, que vieste a este mundo. Aqui tendes, segundo o Espírito, em espírito e em verdade, o sentido daquelas palavras figuradas que só haviam de ser explicadas e compreendidas nos dias de hoje pela revelação atual. Jesus é a ressurreição e a vida, porque somente pela prática da moral que ele pregou e da qual seus ensinos e exemplos o fazem a personificação, é que o Espírito chega a se libertar da morte espiritual, assim na erraticidade como na condição de encarnado. Aqui tendes agora o que deveis entender por morte espiritual para o espírito errante. O espírito, quando se separa do corpo, volta à vida clarividente que tinha antes de a este se unir. Se, aos olhos de Deus, viveu na terra como homem de bem, essa clarividência se amplia cada vez mais, suas faculdades se desenvolvem e pode dar-se, tais sejam seus méritos, que ele se veja dispensado de voltar ao vosso planeta, à terra do esquecimento. Se, pelo contrário, cada vez mais se atolou no mal, sofrerá ainda, após a morte material, a morte espiritual, isto é, sentirá em trevas a inteligência, não lhe sendo permitido recobrar nem a memória do passado e nem a clarividência do futuro, enquanto não adquira melhores sentimentos. Assim, na encarnação material, que tira ao espírito que a sofre a faculdade da lembrança, há para ele morte espiritual, e morte espiritual também há para ele, se ao separar-se do seu corpo de carne, emerge nas trevas da inteligência e fica impossibilitado de recobrar tanto a memória do passado quanto a clarividência do futuro, até que nutra melhores sentimentos. Aquele que crê em Jesus, isto é, que pratica a moral que ele pregou e da qual todo homem tem no coração o sentimento instintivo, aquele que crê em Jesus viverá, ainda que para os homens esteja morto. Não sofrerá morte espiritual, pois que seu espírito, após a do corpo material, volverá à vida clarividente que tinha antes de encarnar. E essa clarividência cada vez se ampliará mais com o se lhe desenvolverem as faculdades. Todo aquele que vive e crê em Jesus, isto é, que pratica, sem dela se afastar durante a vida, a moral que ele pregou, não morrerá nunca, viverá eternamente. Quer dizer, não tornará a experimentar a morte espiritual, porquanto seu espírito, uma vez que se separe definitivamente do corpo de carne, retomará a vida clarividente de antes da encarnação, recobrando a lembrança do passado e a visão do futuro. Não mergulhará nas trevas da inteligência, e essa visão se dilatará cada vez mais, desenvolvendo-se-lhe as faculdades. Ele se achará assim dispensado de voltar ao planeta terreno, terra de esquecimento, e liberto das encarnações materiais que obumbram a memória dos espíritos que as sofrem. Mas repetimos ainda uma vez, por isso que nunca será demais insistir neste ponto capital, que Jesus dizendo: aquele que crê em mim, aquele que vive e crê em mim, não tinha em mente ferir de morte os que se não houvessem grupado em torno de sua bandeira, tomando o título de cristão. Tal sentença fora uma monstruosidade na boca do mestre, que era o tipo de todas as caridades. Aquelas palavras se subordinam sempre à lei natural de amor, de fraternidade, de respeito ao Senhor, lei que toda criatura traz escrita em seu coração e que se traduz em atos correspondentes à inteligência do homem e ao meio em que nasceu. É cristão, quaisquer que sejam as suas crenças, qualquer que seja o culto externo que pratique, todo aquele que ama os seus semelhantes, que procura fazer-lhes o maior bem possível, que envida esforços por progredir e auxiliar o progresso de seus irmãos. Esse é cristão, segundo o Cristo, é ovelha do bom pastor. O cristianismo, propriamente dito, tal como em geral o ensinam, é um recinto acanhado, muito acanhado, para que possa conter mais do que uma fração mínima da humanidade. Tão acanhado ele é, que bem se poderia dizer estar o universo inteiro condenado, se só fossem salvos os chamados cristãos. O cristianismo de Jesus é o belo e o bem por toda parte onde exista, onde seja praticado com desinteresse e por amor da humanidade. Maria, avisada por sua irmã, foi ter com o mestre no mesmo lugar em que esta o encontrara. Os judeus, que em casa dela lhe faziam companhia, a seguiram. E ela, ao aproximar-se de Jesus, disse: se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Maria e os judeus que a acompanharam acreditavam que Lázaro morrera e, por isso, choravam. Diz o texto evangélico que, vendo as lágrimas que derramavam, Jesus fremiu em seu espírito e se turbou, que, em seguida, inquiriu: onde o pusestes? Que lhe responderam: Senhor, vem e vê. Que, então, ele chorou. Neste ponto, a narração evangélica refletiu e reproduziu, como necessariamente havia de suceder, o que entre si disseram os judeus. Jesus, modelo de doçura e de amor, dava aos homens uma prova da sua ternura e da simpatia que lhe inspiravam os sofrimentos humanos. Não acrediteis que com a rotura dos laços que vos prendem à carne se quebrem todos os da simpatia. Não vedes que os bons espíritos que vos cercam se afligem com as vossas dores e rejubilam com as vossas alegrias dentro dos limites do que é puro? Quão mais não se apiedará de vós aquele que, por assim dizer, vos choca com o seu amor, a fim de vos fazer divisar a luz brilhante da pureza? Jesus deixou ver aos que o cercavam a parte que tomava na dor que os afligia, para dar aos homens uma prova palpável da sua ternura. Ele bem sabia onde fora posto Lázaro, mas naquela circunstância, como sempre, era mister que, tendo em vista a sua missão e as consequências que esta devia produzir, favorecesse a crença em a natureza humana que lhe atribuíam, do mesmo modo que preciso era deixasse que todos crescem na morte de Lázaro. Foi ao sepulcro e, quando disse, diante de todo o povo que o rodeava, tirai a pedra, Marta lhe observou, Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que está aí. Ela se achava certa de que Lázaro morrera. Não tendo ido à gruta, que servia de sepulcro ao irmão, a opinião que manifestava nascia de uma presunção natural em face do tempo decorrido, desde o momento em que se dera a morte aparente, mas por ela considerada real de Lázaro. Tanto assim que pudera dizer, há 4 dias que está aí. Atacado de uma enfermidade pútrida, Lázaro, antes mesmo que seu corpo fosse depositado na gruta, já exalava um odor de putrefação que naturalmente se conservara, uma vez que o corpo permanecera no mesmo estado até ao momento em que Jesus exerceu sobre ele a sua ação. Não cheirava mal, no sentido em que Marta o dizia, isto é, não tinha o odor pútrido que se desprende de um cadáver. Não tendo havido morte real, não havia a decomposição que lhe é consequente. Como, porém, Lázaro, pela natureza da sua enfermidade, já cheirava mal, antes mesmo que para Marta e Maria houvesse morrido, antes mesmo que lhe depositassem o corpo na gruta, aquela sua irmã, imaginando qual fosse o estado deste, atenta à época em que ocorrera a morte, que para ela era real, deduziu naturalmente que já havia e que já devia haver bastante pronunciado o odor do cadáver. Daí o dizer, ele já cheira mal, pois há 4 dias está aí. Jesus lhe respondeu, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Como consequência das palavras que ouvira do mestre, quando antes lhe havia ido ao encontro, palavras que ela tomou ao pé da letra, para Marta, isto que Jesus lhe acabava de dizer, significava, também segundo a letra, não te disse eu que, se creres na minha missão e no poder que recebi de Deus como seu enviado, verás ressurgir, por ação desse poder, teu irmão que está morto? Segundo o Espírito, porém e em verdade, o pensamento de Jesus, velado pela letra, daquelas palavras dirigidas a Marta, e que importa não sejam separadas das que dirigiu a seus discípulos antes de partir para Betânia era este: conforme declarei a meus discípulos, Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Sua enfermidade não é mortal, não vai até a morte. Ela é apenas para a glória de Deus, para que seu filho seja por ela glorificado. Ela é apenas para que, diante dos homens e mediante o ato que vou praticar, seja posto em evidência o poder de Deus, de quem eu sou instrumento. Ela é apenas para a glória de Deus, para que, desenvolvendo nos corações humanos a fé, nele os homens que creem estar Lázaro morto e vão crer que eu o ressuscitei, conforme entendem a ressurreição, também creiam que sou o Messias, isto é, o Cristo, reconheçam a minha missão e esta dê frutos. Verás assim a glória de Deus, isto é, verás o ato que vou praticar e verás que, por efeito desse ato, os homens que, como tu, creem estar Lázaro morto, crê-lo-ão como tu, ressuscitado, e como tu, terão fé em Deus e acreditarão como tu acreditas que sou o Cristo, o Filho do Deus vivo que vim a este mundo. Tirada que foi a pedra, Jesus sancionou o sentido, segundo o Espírito, do que dissera a seus discípulos e proclamou ao mesmo tempo o motivo e o fim do ato que ia executar. Volvendo o olhar para o alto, disse: meu Pai, eu te rendo graças por me teres ouvido, por se ir realizar este ato da minha missão. Eu bem sabia que sempre me ouves, que a minha missão se há de cumprir em todos os seus pontos, tal como tu mandaste. Mas falei assim por causa do povo que me cerca, para que todos creiam que tu me enviaste. Disse depois em tom enérgico: Lázaro, sai para fora. No mesmo instante, Lázaro saiu, trazendo os pés e as mãos ligados por ataduras e o rosto envolto num lenço. Ordenou então Jesus aos que o cercavam: desatai-o e deixai-o ir. A morte de Lázaro, considerada real pelos homens, como a do filho da viúva de Naim e a da filha de Jairo, fora apenas aparente. Certamente, sem a intervenção de Jesus, ela se houvera tornado completa em consequência do esgotamento da força vital no corpo, por efeito da enfermidade. Porém, até ao momento em que Jesus interveio, o espírito não abandonara totalmente o invólucro material. Achava-se ligado a este por um fio tenuíssimo, que se poderia comparar a uma tira finíssima de borracha esticada até ao ponto de estar quase a arrebentar. Jesus chamou o espírito e este voltou para a sua prisão, cheio de alegria, porque dessa forma servia a grande obra que o Cristo empreendera. Ao mesmo tempo que chamava o prisioneiro, o mestre reparou o cárcere, onde aquele ia meter-se de novo. Houve, portanto, ação magnética sobre o corpo, para lhe restabelecer a saúde, e debaixo da influência magnética, ação espiritual sobre o espírito de Lázaro, para, pelo encurtamento do cordão fluídico, reconduzi-lo ao envoltório de carne. Explicando os fatos ocorridos com o filho da viúva de Naim e com a filha de Jairo, dissemos, e aqui repetimos: Deus jamais força o espírito a se unir à podridão. Sua vontade imutável jamais derroga as leis naturais que a sua sabedoria estabeleceu desde toda a eternidade. O espírito que, em consequência de morte real, abandonou inteiramente o corpo, que se tornou assim um cadáver, por se haver nele dele separado o espírito com o seu perispírito, não mais pode voltar à vida corporal, senão por meio da reencarnação. Graças a Deus.